Boa tarde, Isolda. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar novamente aqui participando do programa. Então, amanhã teremos aí a segunda edição da Marcha para Jesus de Bandeirantes, né? É um projeto de lei que foi implantado em 2023. E agora estamos dando continuidade juntamente com o Conselho dos Pastores aí.
E como é que vai ser feito? Quem é que vai vir? O que é que já está programado? O pastor Jean já tem tudo o cardápio na mão aí para amanhã, né? Boa tarde, pastor.
Boa tarde a Osvaldo, Navarro e os ouvintes da rádio. É mais uma vez um prazer de estar aqui e destacar que a Marcha para Jesus será amanhã, como no ano passado. E o Conselho dos Pastores e a Prefeitura é algo que deu certo. Nós estamos com bastante confiança e que vai dar tudo certo.
Bom, e amanhã nós temos aí uma cantora que tem uma das músicas de sucesso aí, né? Que é o nome do Vasco, que está tocando embaixo aí.
Essa banda ela chamava Casorship, né?
Hoje Casorship.
Agora ela passou pra banda Man com a cantora Juliana Souza. Hoje ela é um dos destaques nacionais do mundo gospel aí.
Juliana Souza que é o destaque hoje a nível nacional, né?
Isso.
Que é que puxa a banda, né?
Tá cantando.
Que maravilha.
E além disso, a participação de todos, né? O bar hoje.
Então, Oswaldo, é um evento. É gospel, cristão, né, que tá à frente o Conselho dos Pastores do município de Bandeirantes. A prefeitura veio junto, fez essa parceria com o conselho, tá trazendo esses eventos aí, tudo custeado pela prefeitura, né. E esse ano a gente vai ter a participação da banda Man, com a cantora Juliana Souza, né. É um evento que vai ter início às 20 horas, com o Ministério Som do Céu, né, do pastor Wagner, ele vai estar à frente. Então vai ter um ministério da cidade cantando a partir das 20 horas e o show com a cantora começa às 21 horas.
Isso é vamos dizer assim, é um trabalho também que está sendo feito enaltecendo os evangélicos, né? Eu sei que esse ano nós já tivemos aí os evangélicos lá também fazendo suas apresentações lá no Parque do Povo, e agora essa Marcha para Jesus, que é um projeto de lei do ano passado.
Sim, projeto muito bom, bacana. E lembrando que essa parceria deu certo. E amanhã nós vamos fazer a marcha para Jesus às 9 horas. Às 9 horas, depois às 9h30, que nós vamos sair de frente ao Brasil-Japão.
Isso vai ser pela manhã, né?
Pela manhã. Pela manhã, Oswaldo, e à noite aí, que nem eu já fiz o bar. E nós convidamos aí todos os cristãos, na verdade. E tem pessoas, Oswaldo, que ele é simpatizante, o Navarro. Ele é simpatizante, então ele vai também estar lá participando. É o nosso convidado. E lembrando sempre que o conselho, junto com a prefeitura, que deu certo essa parceria, nós estamos à frente, né?
É uma lei que foi aprovada no dia 2 de junho do ano passado, a lei 4.322, né? E aí fica guiada do calendário já do município, que vai ter, né? Então ficou instituído no município de Bandeirantes o dia municipal da Marcha para Jesus, que é esse dedicado amanhã, né?
Isso, Oswaldo, isso foi uma lei que partiu do prefeito Jaelso. O vereador Castro, ele comprou essa ideia e apresentou lá na Câmara para nós, e com a aprovação de todos os vereadores a gente instituiu essa Marcha para Jesus. Então, com todos os eventos que a cultura está tentando promover, nós estamos tentando deixá-la vinculada através de lei, para a gente não ter problema depois, questão de licitação, questão de orçamento. Então, tudo, tanto o show católico, que é o show da padroeira, quanto agora a questão da Marcha para Jesus, e a gente vai tentar fazer a mesma coisa agora com o encontro de carros também, para instituir como lei, para a gente não ter problema futuro e para a questão de investimento.
Amanhã nós temos aqui o pessoal do encontro de carros, e amanhã aqui está marcado para eles amanhã, né, para o Shint, a companhia, a equipe toda aí, que o pessoal faz em toda a região, né? Então isso aí o nosso aqui já virou uma tradição também, né? Tem que estar no calendário também, tudo tem que estar dentro do calendário, né? Vamos falar bem a verdade.
Isso é importante, porque quando se trata de poder público, investimento do dinheiro público, então, estando dentro da lei, tudo fica mais fácil, até para o prefeito e até para os gestores também, colocar em prática as atividades.
Ô, pastor, quantas igrejas hoje tem o nosso município para atender a nossa comunidade, que vão estar participando dessa Marcha para Jesus, e é lógico, juntamente com aqueles que não são, mas são são entusiastas, vamos dizer assim, que também queriam participar.
Os simpatizantes.
Simpatizantes.
Então, Oswaldo, no último esquenta que a gente teve também na sexta, a gente teve a participação de 14 igrejas. É claro que tem bem mais, mas assim, nós temos buscado aí a parceria e nós vemos que os pastores, na verdade, tivemos primeiro ano passado, já agora a segunda, mas nós vemos poucas participação e nós entendemos que os pastores, a igreja evangélica, ela ainda está um pouco tímida. Mas nós estamos buscando aí parceria, conversando, e nós acreditamos que já para amanhã vai ser mais... A população vai estar mais ciente, vai estar mais aglomeração.
Porque na verdade é necessária a participação, né? Porque nós temos vários, que nós temos aí, porque vamos colocar hoje 37, 38% da população evangélica hoje, né?
Sim, e Bandeirantes tem essa quantidade também de igreja, de 35 a 40 igrejas. Mas que nem eu falei para você, estão meio tímidos ainda, mas vão chegar, alguma igreja não faz parte, mas a gente está conversando e vai dar certo.
Porque é importante a participação de todo mundo. E é lógico, essa marcha é para demonstrar a sua fé também. Porque às vezes a pessoa, mas por que essa marcha? É um momento para você demonstrar a sua fé e tentar despertar também a fé nas pessoas que estão ali acompanhando, né?
Sim, e a marcha é para engrandecer o nome do Cristo, do nosso Senhor e Salvador. E acreditamos que os cristãos têm a sua devoção a Jesus Cristo. Então essa marcha vai ser muito bacana, legal, e já damos para entender da sexta-feira passada, que foi um sucesso, e agora nós acreditamos mais uma vez.
Nós tivemos lá a participação dos evangélicos. Teve muito ministério que se apresentaram, né, Bárbara? Faltou alguns ou não ainda?
Faltou sim, né, Oswaldo? É um trabalho que, tipo assim, o município não tem o costume desse tipo de evento. Sim. Então a gente está começando a estimular a participação e creio que ano a ano vai aumentar essa participação das igrejas, da comunidade cristã, nesse tipo de evento. Então eu estou instigando eles, você fica um pouco tímidos assim, né? Não era oferecido isso para eles, né? Então ele ficou meio arisco, mas com o trabalhinho que a gente está fazendo, e com certeza vai criar corpo, e cada ano que passa ele vai ficando mais forte. A gente tem um exemplo de Jacarezinho, que faz mais de 20 anos que tem a Marcha por Jesus, e hoje é um sucesso regional. Então, mas começou lá atrás, devagar, tímido, e foi crescendo, e a tendência é Bandeirantes tomar esse rumo também, e a cada ano que passar vai crescendo, pegando cidades circunvizinhas aqui e participando, vai ficar um evento grandioso, hein?
Além do mais, se encerra agora no domingo, tivemos aí a presença da Caldas também, dia 20, né?
Dia 20 a gente teve a caravana da usina da Caldas, né, que foi um sucesso, né, Oswaldo? Aí eu creio que no Parque do Povo tinha em torno de 5 mil pessoas ali participando dessa caravana. Foi entregue em torno de 2.500 brinquedos para as crianças. Não tivemos problema, tudo organizadinho, todo mundo pegou seu brinquedo e ficou, a comunidade gostou desse desfile, dessa carreata, e eu acho que ficou contente para todo mundo aí.
E é lógico que a cultura ela passa por um momento, tivemos o desfile, aquela coisa toda, e agora também tem final do ano, as cantatas, aquela coisa toda, né, Bac? Já entra na programação, né?
Isso, a Secretaria de Educação já está se preparando para a questão das cantatas, né? Esse ano vai antecipar um pouquinho por causa do calendário escolar, ele finaliza no dia 13 de dezembro, então as cantatas vão ser um pouquinho antes, né? Do normal que a gente acontece, que sempre começa a partir do dia 10. Esse ano a gente vai ter que antecipar um pouquinho por causa do fechamento do calendário, hein? Mas já está se programando lá, e creio que semana que vem a gente já tem um cronograma certinho.
A casa do Papai Noel a gente já colocou aqui, que vai ser lá na Praça Brasil Japão, né?
Vai ser na Praça Brasil Japão, vai estar o Papai Noel, vai estar atendendo as crianças, a comunidade, até no dia 23 de dezembro.
A partir só no dia 23 ou...
Não, do dia 1º até o dia 23
de dezembro. Do dia 1º, já a partir do dia 1º, né?
Isso.
Porque o comércio deve abrir também na segunda... Na segunda quinzena, vamos colocar, deve abrir no dia 9, né? Creio eu.
Não chegou essa informação para nós.
Não chegou ainda, mas... mesmo porque foi feita aquela consulta, né?
Sim.
E aí está esperando o sindicato definir quando é que vai, quando é que não vai, não é?
Entendi.
É mesmo porque esse ano, dia 8, que seria um feriado municipal, mas consequentemente por ser domingo, né? Então nós entramos no dia 9.
Sim.
Agora, então amanhã, a partir das 9, pastor, convocar todas as igrejas, todos aqueles que são adeptos, e aqueles que não são, que querem participar dessa marcha, para participar.
Então, Oswaldo, nós vamos estar já aglomerando Brasil-Japão às 9 com o carro de som, e às 9:30 a gente já sai andando por toda a avenida, fazendo uma oração, abençoando a nossa cidade, tanto os empresários como os trabalhadores também, e acreditamos aí que vai dar certo, ou seja, já deu certo. E aí à noite estamos lá com a banda no Parque do Povo. Amém.
Isso aí. Convidar toda a comunidade, Oswaldo, para estar participando desse evento amanhã, início às 20 horas, né? Com a apresentação do Mistério Som do Céu, daqui de Bandeirantes, né? E após a apresentação da banda Amém, com a cantora Juliana Souza.
E a loja também no domingo para amanhã, nós temos lá só para mesmo.
Isso aí, nem acabou um evento direito, já inicia o outro de manhãzinha às 8 horas, aí com encontro de carros aí, e vão ficar até às 18, 19 horas lá no Parque do Povo.
Amanhã a gente vai falar mais sobre isso aí, né? Mais alguma coisa que você queira colocar, pastor, você, Bapo, sobre essa marcha para Jesus?
Nós, na verdade, nós queremos convidar tanto os cristãos, de uma maneira geral, e também um simpatizante, porque tem pessoas, Oswaldo, que ele é simpatizante, então ele vai lá também para prestigiar, para glorificar. Então, estendendo esse convite aí a todos, a Bandeirantes também, que é aniversário de Bandeirantes, 90 anos, e nós estamos muito felizes pela essa mais oportunidade, mais um ano à frente aí, e uma parceria que deu certo.
Legal, portanto tá aí, né? Navas que vai amanhã. Não vai. Eu tenho problema amanhã, você não pode.
Qual que é o horário?
Eu inicio às 21 horas, o show da banda Amém.
Mas ele vai.
A marcha é às 9 horas da manhã.
Ah, eu estarei trabalhando.
Infelizmente.
Mas à noite ele vai.
À noite, sim.
Mas é legal, é participar.
À noite e domingo.
É sempre importante a gente chamar a atenção da comunidade para participar, né? A gente, você vê, o povo gosta muito do desfile, né, de 7 de setembro, do aniversário da cidade. Devia também se adaptar a essas
lota,
marchas.
Lota.
Então, devia também essas marchas. Essas...
É questão de costume, né, Oswaldo? Né? Então, tem que iniciar. Iniciou e com o tempo a comunidade
vai aumentando, cada vez.
E daí você vai dando esse costume para a comunidade.
Esse ano já vai estar mais legal, vai estar mais abrangente. Vai vir então umas caravanas da cidade vizinha e vai estar legal.
É porque isso faz parte da cultura do município também, né? Mas parte da cultura, eu acho que é importante a gente também destacar isso. E várias cidades têm várias outras coisas, como a nossa aqui, como esse caso da Marcha para Jesus. E geralmente dá bem, vai bem, né?
Dá bem. Então, Oswaldo, esse ano, iniciamos o ano passado um projeto com o Departamento de Cultura. Esse ano eu creio que a gente está realizando bastante eventos aí, e a tendência é ampliar ele para outras datas comemorativas do município, até para fortalecer o comércio e para a comunidade estar participando junto com nessas datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa.
E fortalecer, né, a história do município.
E fortalecer também.
Né?
Também
é uma cultura para isso.
É cultura,
também,
e vão tentar deixar um legado aí, tentar fomentar.
Legal. Só para você ter uma ideia, acompanhando aqui, se a gente foi ver a cultura ontem, o IPADES lançou a nova revista no Paraná. Eu acho que é fundamental. Você quer saber tudo da tua cidade. O que tem na tua cidade, o que não tem, o que faz, o que não faz, qual é o PIB, tudo. Você vai entrar no IPADES. Saiu ontem a nova revista desse ano. E ali você tem tudo. Então vamos colocar na cultura Bandeirantes. Nós temos aqui, 2023, nós temos a biblioteca. Dá até 2024, gente. Então tem dados até 2024. Aí você imagina, o que nós temos aqui no município? Nós temos muito pouco a nível cultural aqui. Se a gente for ver espaço para cultura, nós temos apenas 3. Nós temos um museu, nós temos aí falta, nós temos a Casa Centro de Cultura, que seria a biblioteca, nós temos uma. Nós temos muito pouco, eu acho que falta mais ainda um trabalho em cima da cultura, né?
Então, Oswaldo, com a criação do Departamento de Cultura, esses dados foram alimentados no ano passado.
Sim.
Né? Então a gente já começou a alimentar. Esse ano foi criado, o ano passado, na verdade, foi criado o Conselho da Cultura, o Fundo da Cultura. Agora a gente está mandando para a Câmara, hoje, o Plano CUT, que é o Plano Municipal de Cultura. Então, tipo assim, a cultura está criando uma identificação, né? Então ela já tem o CPF dela, que é o Plano, o Conselho e o Fundo, né? Então, já conseguimos alimentar o sistema do governo federal e com todos os dados nossos, e agora buscar com a criação desse fundo, plano e o conselho, agora a gente conseguir buscar captar recursos a nível federal para a criação de espaços, de locais, para que a gente possa desenvolver mais a cultura.
Porque, na verdade, nós temos a Biblioteca Cidadã, né, que é a cultura, e assim, em termos de outras coisas, assim, no dia a dia, já não tem mais nada, né, Vá?
Não.
E o museu, é lógico.
Nós temos a biblioteca, conseguimos restaurar o museu do professor Calil. Tem o Centro de Cultura, né? A Praça Brasil-Japão também, que faz parte da cultura, mas a gente precisa ampliar esse leque de espaços culturais, né? Para a gente tá trabalhando mais isso aí. Que não deixa de ser uma atração turística também para o município, né, Osório?
Também, nossa, em termos de turismo, a gente está começando a ter, já estamos abrindo mais espaço, né? Agora precisamos, né, fazer acontecer também na cultura. E essas coisas que estão vindo aí, com certeza, vai poder fazer com que o povo se engaje mais nesse sentido.